No caso, antes de passar para a sua segunda volta do São Paulo, esse período do Sevilha coincide com a sua participação na seleção brasileira e também na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, que lá já fazem 10 anos. Fazer uma análise, Luiz Fabiano, você não acha que aquela lesão do Elano acabou sendo essencial para que vocês tivessem quebrado aquela magia? A magia, estou dizendo, no sentido do bom desempenho daquela seleção?
Ah, eu acho que atrapalhou bastante, né? A lesão do Elano, que vinha muito bem, o time estava encaixado, né? Existia uma conexão, um entrosamento muito grande do time titular. A lesão dele atrapalhou, sim, né? Eu acho que se ele tivesse em campo, talvez a gente teria conseguido a nossa classificação diante da Holanda. Mas como se trata de seleção, só existia jogadores com qualidade. E quem entrou acabou dando conta do recado, mas a fatalidade veio em dois lances cruciais, né? E até posso dizer que foram falhas nossas mesmo, né? Que bolas paradas, numa Copa do Mundo, a gente não pode se permitir falhar. E acabamos falhando e saímos. Foi um momento muito difícil, um momento duro, que até hoje é difícil de assimilar. Acho que a seleção merecia. Aquela seleção se merecia um final melhor, mas o futebol é isso, né? Futebol é isso, não permite falhas e infelizmente aconteceram.
No caso, eu queria recordar contigo, eu li uma matéria uma vez, não sei se é verdade, você pode confirmar se sim ou não. O Júlio César, ele disse que logo após o jogo da desclassificação, vocês tiveram uma reunião na concentração, disse que foi uma reunião emocionante, assim, muito, um calor humano impressionante e que mostrava a união do grupo. Você lembra desse episódio, Luiz Fabiano?
Lembro perfeitamente uma reunião onde se falou as verdades, mas a gente era um grupo muito unido. Nós chegamos até ali unidos e decidimos sair unidos. E foi uma reunião que não tem como esquecer, né? Todo mundo procurou dar força para todo mundo. Dunga e Jorginho são excelentes pessoas também. Pessoas experientes com várias Copas do Mundo, então eles sabiam da dureza que era perder, também deram força. O Júlio tentou chamar para si a responsabilidade, mas a responsabilidade era de todo mundo. Então não tinha por que a gente abandonar o companheiro naquele momento. E a gente falou, né? Sabia que muita coisa ia mudar depois daquela Copa, como mudou, mas dali nós saímos todos unidos, como chegamos até ali.
Ô Luiz, antes de iniciar mais uma parte da nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta com a sua experiência que você jogou na Europa, você trabalhou com técnicos estrangeiros. Hoje está na moda de se exaltar o técnico estrangeiro em detrimento do técnico brasileiro. Tudo bem, pode ter sido uma outra época, mas você trabalhou com esses profissionais. Tem muita diferença mesmo entre a metodologia do técnico estrangeiro, do europeu, o argentino, para o técnico brasileiro, o técnico de fora consegue extrair mais do jogador do que o treinador brasileiro?
Olha, eu não vejo que há muita diferença em metodologia, não. Com toda sinceridade, já trabalhei com vários treinadores, treinadores estrangeiros, europeus e brasileiros. Eu não vejo muita diferença, com toda sinceridade. Agora, o treinador estrangeiro, em termos táticos, ele é diferente, um pouco diferente, em termos táticos. Mas em treinamento, em dia a dia, tudo que envolve futebol, eu não vejo muita diferença, não. Tá certo que hoje eles estão vindo para o Brasil e estão fazendo excelentes trabalhos. E aí começa as comparações, né, e as dúvidas se o treinador brasileiro está muito atrás. Mas eu acho que não é mais coincidência do que metodologia de trabalho, porque o método, ninguém ainda inventou um método tão inovador como o que a gente está acostumado a ver.
Por que que você voltou para o São Paulo em 2011? O que que te levou a tomar essa decisão?
Eu, na ocasião, tinha proposta do Corinthians, né? E o Corinthians estava louco para me contratar. Foi no Sevilha, tentou várias vezes. O São Paulo ficou sabendo. Aí, entre Corinthians e São Paulo, obviamente, é sempre vou optar pelo São Paulo, né, que é minha casa, onde eu me sinto bem, onde sou bem acolhido. E fundamental mesmo a minha volta foi porque eu estava machucado. Porque eu acho que se eu tivesse bem, tranquilo, eu acho que eu não voltaria naquela ocasião. Voltaria para São Paulo sim, porque eu tinha o desejo de voltar, mas não em 2010. Voltaria, acho, no final do meu contrato de servir, até porque eu tinha mais 3 anos de contrato. Mas eu estava machucado, uma lesão difícil. Eu sei que no Brasil a fisioterapia é muito qualificada e resolvi voltar. Até fiz 2 cirurgias no joelho, né? A lesão foi mais grave do que a gente esperava, mas eu acho que o que determinou minha volta foi mais a lesão mesmo.
Queiramos ou não, né, o Fabiano, você estava no São Paulo na conquista do último título, né, do São Paulo, que foi a Sul-Americana de 2000, 2012. Que que
2012.
recordação que você tem daquele título?
Aquele time merecia ganhar alguma coisa, era um time com qualidade, existia vários jogadores, Lucas, até o Lucas merecia, né, ganhar aquele título, porque ele já estava vendido, né? Eu lembro da final, que foi uma final atípica, um jogo de 45 minutos, nunca vi isso no futebol, né? Eles não quiseram voltar para o segundo tempo. Um time que sabia que se voltasse ia tomar mais 3, 4, né? Então eles começaram a arrumar pretexto e confusão e acabou não voltando, mas coroou, o título coroou a melhor equipe, nós fomos melhores o campeonato todo e acabamos conquistando aquele título. O último título de São Paulo, é triste ver um time com a grandeza de São Paulo, com a estrutura que tem, ficar tanto tempo sem ganhar um título.
Ô Luiz, agora eu queria abordar com você o seguinte: qual a participação de Marco Antônio Eberlin na sua formação como jogador de futebol?
Ah, eu devo muito ao Marco Eberlin, de verdade, me ajudou bastante, me ajudou de verdade na Ponte Preta, né? Me cobrava bastante também, sabia do meu potencial. E quando você é novo, você acaba fazendo coisas, né, que com mais velho, mais experiência, você não faz. Mas o Marquinho, eu agradeço muito a ele, me ajudou bastante na Ponte Preta, acreditou no meu potencial, sempre me incentivou a jogar e foi um cara muito importante na minha formação.
Como é que ele era no dia a dia, o Fabiano?
Ah, cobrava bastante, bastante duro, mas ao mesmo tempo ajudava todo mundo ali na ponte. Foi um grande dirigente, uma pessoa que depois, eu não sei o que aconteceu, depois que eu saí da ponte, ele acho que foi até vice-presidente, eu não sei o que aconteceu, mas eu falo do tempo que ele ficou lá, que eu estava lá, né, que eu pude ver com meus olhos, ele ajudando todo mundo. Sempre defendeu a ponte no que era preciso, então eu não tenho nenhuma queixa assim do Marquinhos. Para mim, ele foi muito, muito bom.
E Juvenal Juvêncio?
Ah, esse foi meu pai no São Paulo, né? Esse, falar de Juvenal é falar de lendas do futebol. Esse era uma lenda, um presidente que eu não vi nenhum igual, né? Sempre deu tudo que era necessário para uma equipe ser competitiva e sempre brigou e formou elencos para ser campeão. E, em particular, sempre me deu tudo que eu pedi, tudo que eu precisava. Ele sempre estava disposto a me ajudar. É uma perda muito grande para o clube, para a instituição São Paulo Futebol Clube, né? E é outro que eu sou muito grato também, Juvenal Juvencio.
É verdade que ele chegava no vestiário e pedia gol para você?
Pedia gol e eu pedia um bicho. E que ele dava.
E quando você marcava gol, o bicho vinha?
Vinha ali no vestiário mesmo. Ele era lenda.
É verdade, ele falou uma vez numa entrevista que dirigente tem que pagar bicho em dinheiro vivo. Ele pagava em dinheiro vivo mesmo?
Pagava dinheiro vivo. E vou falar, ele falou, estava falado. Se tivesse um acordo, ele cumpria. Esse aí era nota mil.
Porque a tese dele era a seguinte: jogador tinha que pegar o dinheiro, sentir o dinheiro. Às vezes a mulher tá lá querendo fazer compra no mercado, ele pegava a grana, já ia no mercado. E é por aí mesmo, né, ô Luiz?
Eu acho que todo tipo de incentivo diferente do habitual, né, que a gente está acostumado a ver, incentiva o jogador. E ele era assim, ele falava, eu vou pagar no vestiário. E a gente já ia com aquele sentimento e com aquela vontade, não que a gente jogue por dinheiro, porque quando você está dentro do campo, você nem lembra do dinheiro, né? Mas era um incentivinho a mais, né, de saber que depois do jogo você já ia estar com o dinheiro. Porque tem muito dirigente por aí que fala que vai pagar o bicho e só paga o bicho quando começa a outra temporada. E ele não. Ele ganhou, estava ali, na mão.